Oi, eu sou a Jane Lima, uma das curadoras da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível. E eu tô aqui hoje para apresentar o um episódio especial do Em Obras, o podcast da Fundação Bienal de São Paulo, oferecido pela Bulgari. E hoje eu vou conversar com o Gabriel Massan, artista de 27 anos, nascido na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que conquistou reconhecimento internacional por trabalhos que unem tecnologia e inovação, como o uso de inteligência artificial, realidade aumentada, esculturas virtuais, interatividade e hologramas. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite.
Oi, Diane. Obrigado pelo convite.
Muito feliz de estar aqui conversando com você. A gente já queria fazer essa conversa já tem bastante tempo e eu acho que essa vai ser uma ótima oportunidade de adentrar um pouco na tua história e em como você vem desenvolvendo esse trabalho que tem sido tão importante. E aí eu fiquei muito curiosa de entender como que você, do Rio de Janeiro, acessa todo o conhecimento sobre tecnologia, sobre inovação, como que você acaba encontrando também uma geração de artistas que também são muito importantes para esse momento da história da arte brasileira. Então, se você pudesse contar um pouquinho sobre essas influências, como que você se descobre artista e como você tem pensado as relações com a tecnologia, acho que pode ser um bom jeito da gente começar.
Acho que tudo começa quando eu era bem pequeno, assim. Eu sempre fui muito gesticulado, apresentava os trabalhos na escola, escrevia as falas de todo mundo, montava as apresentações. Mas principalmente porque o meu pai... Minha mãe era minha grande incentivadora, mas o meu pai, acho que por ele ter esse sonho de ser artista, esse sonho interrompido de ser artista, muitas das fantasias dele, ou muitas das histórias que ele me contou e me contava, e me conta ainda, geraram em mim uma certa curiosidade. E a minha família, no geral, não vindo de um passado artístico tradicional, mas são pessoas muito expressivas. Acho que também por conta de ser a cultura da Baixada Fluminense é a expressividade, né?
Uhum.
Mas eu também cresci num ambiente que meu pai se fantasiava e performava nas festas de família, junto com os meus tios. Eu fiz aulas de teatro durante muito tempo, inclusive hoje eu estava relembrando que foi no espaço do Glauber Rocha. Também participei de vários concursos de monólogo que meu pai escrevia para mim.
Olha só.
Também desde pequeno já... É porque eu cresci no computador, né? Eu até hoje tenho a memória muito fresca da primeira vez que eu usei um computador, que foi na pré-escola. Assim, no Rio a gente tinha essa cultura da lan house, que você ia pra lan house da esquina, a minha era na esquina de casa. Você colocava um real, era uma hora.
Cada real
que eu achava, era uma hora mais jogando na lan house. Só que nessa época, a região que eu moro, que eu cresci, é uma região muito violenta. Nelópolis era a menor cidade e a cidade mais asfaltada da Baixada Fluminense. Também tem o lance da violência, da crise política, que é muito forte, da milícia e do carnaval, por conta da Beija-Flor de Nelópolis, que é esse grande estandarte da própria cidade.
É interessante porque quando, imediatamente no momento que você falou sobre atuar em muitos momentos a partir de escritos da sua família, uhum, e o modo como a relação com o teatro, com o carnaval, ela se dava imediatamente, eu pensei na Beija-Flor. E acho que a tua fala nos ajuda muito a pensar como que, de fato, as nossas manifestações culturais,
sim,
e artísticas forjam, como você também comentou muitas vezes, a nossa memória. É,
sim,
bem interessante também entender essa tradução. E eu fiquei curiosa até de perguntar se você acha que, ou se por algum momento você já trouxe essa referência mais explícita ou mais representativa, eu diria, do carnaval.
Então, esse ponto que eu ia chegar, de que tava até relembrando também hoje, esse meu vício com a fantasia, com a criação de mundos e possibilidades, é estritamente relacionado ao carnaval. Porque eu cresci acompanhando os sambas enredos e os temas de cada ano, e muitas das vezes participando dos eventos de decisão do samba. Então esse imaginário da fantasia sempre fez parte de mim.
E é interessante porque também quando a gente fala de tecnologia, as tecnologias sociais e as tecnologias estéticas que a própria cultura do carnaval utiliza, sobretudo no Rio de Janeiro, são essencialmente muito sofisticadas e muito poderosas. Então, acho que a tecnologia, ela tá na base do pensamento estratégico e inventivo de fantasiar e especular esse mundo. Eu fiquei aqui imaginando essa lan house em meio a tudo isso. E talvez tenha aí um público que esteja nos escutando que não sei se tem referências do que significa uma lan house. Mas eu fiquei curiosa de também entender esse ambiente da tecnologia.
Sim.
E de uma possibilidade de entrada para compreender, aprender determinadas tecnologias, determinadas ferramentas. Porque é muito bonito entender também como essa ancestralidade, ela permeia essas materialidades tecnológicas, né? Sobretudo no tempo que a gente está vivendo.
Além do contexto socioeconômico, político, cultural, ainda tem o fato de eu ser uma bicha, né? Como eu vivia numa região muito violenta, os jogos e as realidades virtuais, elas costumam, assim, no sentido mercadológico, eles costumam replicar a realidade e maximizar ela. Por conta do entretenimento. Então, quando eu começo a acessar a lan house, todas as crianças estão jogando Counter-Strike, que é aquele jogo que é um servidor onde você brinca meio que de polícia e bandido, assim. Em times, que é basicamente quem mata mais. Isso crianças de 9, 7 anos, 10 anos, sem nenhuma conscientização sobre. Junto com Counter-Strike, que era o jogo mais jogado, tinha também o GTA, que também explora a mesma coisa, só que num sentido muito amplo na cidade, né? Que é o cometer crimes, enquanto essa maneira de encontrar liberdade na metrópole. Porque você se sente livre em GTA pra fazer o que você quiser. E eu, mesmo que eu gostasse de GTA por conta da liberdade de fazer o que quiser, eu jogava The Sims, porque eu ficava...
Construindo
três horas construindo casa.
Construindo mundo.
3 horas construindo um boneco. E o The Sims é um simulador de vida. Então eu jogava muito The Sims. Até que uma tia minha me doou um computador usado dela. E daí eu tive meu primeiro computador. Isso, eu acho que eu já tinha uns 12 anos, assim. Quando esse computador chega, a primeira coisa que eu quero fazer é instalar o The Sims. E eu instalo o The Sims. E fico ali, porém o computador é péssimo. Não tinha placa de vídeo, não tinha nada. Então eu jogava ali no modo mais limitante possível. Graficamente, né?
Com a cara e com a coragem.
Com a cara e com a coragem, com o computador quase estourando. Eu tinha que ter aquele estabilizador.
Estabilizador, nossa, é super quente.
Que era um desestabilizador da temperatura no quarto. E daí eu fico com esse computador velho. Depois minha mãe compra o primeiro computador, que também é a chegada do lance das parcelas. E daí, só que o que eu faço com The Sims? Eu começo a gravar minha tela. Eu começo a construir cenário. Eu começo a criar personagens, e eu começo a gravar minha tela. E eu começo a aprender a editar. Então, com The Sims, eu crio minha primeira novela.
Olha só.
Com 13 anos.
Inclusive,
13, 14 anos.
Com as referências que você já vinha de atuação e de roteiro.
Sim, mas completamente influenciado pelo Manuel Carlos. Porque o nome da minha primeira novela era Vivendo os Meus 60.
Ai, nossa.
Já fiz essa primeira novela, foi sucesso no YouTube. Assim, sucesso era 15 mil views, 20 mil views. Aí eu faço acho que eu faço mais uma, Amor Passageiro. Também meio nessa vibe, Manuel Carlos. Depois eu troco de computador e entro no The Sims 3 e crio mais uma série chamada Mona Lisa. Aí essa Mona Lisa vira o grande sucesso, com 64 mil views. E daí, nessa época existia já uma comunidade no Orkut de The Sims. E eu era um diretor de novelas. Depois eu crio talk shows, revista e crio um blog. Então,
você
múltiplas, jornalista, meio que um grande empresário.
Ah,
ali.
Assim,
então, super. Fui aprendendo Premiere, Photoshop, Illustrator, tudo no meu quarto. Só que meu pai, na ignorância de não entender que o computador era uma ferramenta criativa muito potente, ele brigava comigo, me colocava de castigo, pra eu não fazer mais essas novelas. Daí eu paro de fazer e entro nesse limbo de me afastar dessa Porque era uma prática artística ali, já era arte digital. Porque eu tava fazendo o que não de um pai que fazia, apropriando o sinal da TV. Só que eu tava fazendo com uma nova linguagem, que era games. E também, por exemplo, na exposição que eu faço parte hoje, o World Building na Julie Stoczek, no Pompidou. Primeiros trabalhos de videogame são artistas que gravam cenas de videogame e recriam, montam filmes. Videoarte. Então eu tava fazendo isso, entendeu? Entendi. Só que nesse momento também do passado, em que eu tava passando por isso, a única forma que eu encontrei de continuar criativo e trabalhar com design foi pela publicidade. Então eu vou pro caminho da publicidade e do design. E daí eu vou pra essa publicidade também cheio de questionamentos e achando tudo tão cínico e achando a faculdade tão fácil. Só que também, o que acontece, eu vou pra privada primeiro e depois eu passo pra Universidade do Estado de Minas Gerais. E no, na Universidade do Estado de Minas Gerais, o ensino da publicidade e do jornalismo, ele é junto e você aprende comunicação social. E tudo é baseado em sociologia. Então aí, também foi um momento em que eu me entendi enquanto pessoa preta, nesse momento que eu tava na faculdade. Que eu já sabia, porque eu estudei em escola privada, então era o único preto vindo da sala. Passei por todo esse processo, mas sem entender nada. E daí, volto pro Rio de Janeiro. Nesse momento, eu já tô devendo a minha faculdade privada rios de dinheiro. E eu penso, eu vou desistir. Não tô conseguindo pagar, não tá fazendo sentido. Não passo em nenhuma entrevista, porque tem isso. Raspei minha cabeça pra passar pra minha primeira entrevista de emprego. Passei, porque eu raspei minha cabeça. E aí eu vejo a inscrição, Escola de Arte e Tecnologia, Wacabum. Minha primeira obra foi feita lá, no computador da Kabum. Nesse momento da Wacabum, eu conheço a Tadasky. A Ventura sempre tá perto. Rolam todas aquelas os eventos na Despina. Também me aproximo muito do Davi Pontes, da Juliana Araújo e do Vinícius Pinto Rosa, do Igor Furtado. A gente forma esse grupo da Baby Girl, BBG. Todo mundo ali junto, existindo. O Maurício, da Baticu. Todo mundo bem unido. Ah, surge aquela Mariô. Trabalho pra Mariô, junto com a Juliana. Então é esse momento.
É muito legal ouvir, porque quando a gente fala que o que está acontecendo hoje é fruto das nossas mobilizações coletivas, parece que a gente está falando de algo muito utópico ou que está muito fora da realidade.
Sim.
E acompanhar e ver que, de fato, as colaborações, a relação entre música, dança, teatro, artes visuais, esse sincretismo da linguagem que é muito próprio da cultura afro-brasileira, Sim. ele, de fato, acontece na prática e por questões de necessidade, por viver em contextos impossíveis também.
Sim, então... Aí entro para essa Escola de Artes Visuais Parque Lágico. Tadasky me fala sobre Ana Lu Cunha, que é pesquisadora de videoarte na UF e dá aula no Parque Lages, do curso de videoarte e videoinstalação. Tadasky manda uma mensagem para Ana Lu no Facebook, falando que tinha um amigo que queria muito estudar videoarte e que precisava de uma bolsa. A Ana Lu me chamou para ir lá, me deu a bolsa e eu estudei videoarte e videoinstalação no Parque Lages.
Olha só.
Então... eu saio da sala de aula, vou para São Paulo, participo. A Juliana me convida para fazer uma performance com ela na SP Arte 2018,
que
teve
o
pavilhão
disso.
De performance.
Eu lembro disso.
Que foi um momento histórico para nossa geração.
Eu lembro.
Sabe, um momento divisor de águas para mim. E que eu pensei, eu vou embora do Rio de Janeiro. Aí eu vou para São Paulo, faço essa migração. E quem me abraça não é a arte, né? É impossível viver de R$100 de fee de exposição em grupo. Quando você tem 22 anos. Impossível. Então tinha que fazer várias frilas.
Bom, eu fiquei curiosa com duas coisas. Só pra gente sair um pouco dessa memória. Então se a gente pudesse fazer um salto entre a Mona Lisa, porque eu fiquei muito curiosa de ouvir sobre esse projeto. E falo porque curiosa de entender de onde parte essa referência da Mona Lisa. E depois também queria entender um pouco esse momento que você está vivendo atual. Como que você tem visto essa repercussão do seu trabalho, essa primeira recusa de... uma recusa que é compulsória, diga-se de passagem, com o ambiente das artes visuais ou deste lugar elitista das artes visuais em específico. E como você agora... entende, a partir desse caminho, dessa trajetória toda que a gente contou, para onde seu trabalho está indo.
Nesse momento, eu começo a voltar nesse imaginário de tudo que me forma. de tudo que me constitui. E eu passo a experimentar com escritura digital. E vira esse exercício de experimentação tão contínuo, porque a minha relação com a escrita, ela é pela escrita livre. Eu não faço rascunhos, eu vou escrevendo até sair. Que foi um exercício que eu aprendi na Wicabum e que virou a minha prática artística, de fato. Então, tudo eu começo pela experimentação. Não, o caminho pro resultado, ele é cego no meu processo. Porque isso é inovação. E daí, com a escultura digital, eu vou formando esse arquivo de criaturas, coisas que eu chamo de esculturas atores. E essas composições vão ganhando forma, vão ficando cada vez maiores. Então, é como se existisse uma argila cinza, uma bola, e com essa bola, com um mouse, eu vou puxando e vai deformando, e eu vou deletando partes, acrescentando, inchando essa bola, puxando, cortando pelo meio, adicionando outras bolas que eu também posso manusear e modificar e transformar, e vai formando uma imagem, vai formando uma vida. Porque eu acredito que tá vivo. Aí eu começo a entender, isso aqui vai ser uma pedra, isso aqui vai ser um prédio, isso aqui vai ser um monumento. Hoje em dia, todas as esculturas são monumentos pra mim. Monumentos e totens. Porque eu acho que é o meu lugar de marcar que é de fato uma escultura.
Uhum.
E dependendo de cada trabalho, elas assumem posições diferentes, tamanhos diferentes e vidas diferentes. Então, uma escultura que num trabalho é um poste ou é o chão, em um outro ela é um personagem. Entendi. Em um outro ela é uma borboleta, um pássaro.
Elas têm muitas vidas.
São atores.
Uhum.
E eu trabalho a partir dessa perspectiva. Da simulação de vida.
Uhum.
Que todas as coisas vivem e existem.
E olha, eu tô curiosa também pra saber como foi pra você esse trabalho com a Búlgara e queria que você contasse um pouquinho sobre essa construção e como se deu o processo de criação, na verdade.
Foi um momento que muitas coisas estavam acontecendo. Porque eu tinha acabado de abrir a exposição da Serpentine, que foi a minha primeira individual. Eu abri a segunda exposição individual em outro espaço público lá em Londres, no Alternet. E daí, em agosto, quando eu estava viajando com a minha mãe, eu recebi esse convite.
Que foi para os 75 anos, em comemoração dos 75 anos.
Sim.
Da Búlgara.
O início desse convite, porque é um convite que foi ganhando força, assim. Primeiro a gente fala, queremos te convidar para reimaginar, repensar esse símbolo e traduzir ele, ser um dos artistas escolhidos a repensar a serpente nesses 75 anos. E daí, aos poucos, vai ganhando força por conta que são várias interações. Então, em agosto, eu entro em pesquisa durante todo o mês, imaginando e entendendo também sobre a história da Búlgara. E eu já conhecia todas as experiências da marca por conta do Refik Anadol e por eu também ter uma relação com Andy Warhol. Então, em agosto, eu começo a pesquisar sobre o criador da Búlgara, o Sotírio, que é um imigrante também, ele migrou da Grécia para a Itália e foi em busca de um lugar onde o talento dele encontrasse uma potência de público, de audiência e também mercadológica. Ele muda a sede em diferentes tempos, até que ela ganha uma força muito grande na Itália e estoura para o mundo inteiro com inovações e a partir da pesquisa da inovação na joalheria também. E eu precisei estudar a história da marca para entender aonde eu me encontro e também o porquê a marca trabalha com tantos artistas digitais e artistas que trabalham com novas mídias. E justamente por conta desse início, por conta dessa fomentação e esse olhar para a inovação, por conta da história dos relógios, por conta da história da serpente, que é histórica de fato, e que mudou o mundo da joalheria de uma forma surpreendente. E daí, estabeleci a conexão, poxa, também sou imigrante, também estou em transição constante, também estou em busca de onde a minha pesquisa, de onde o meu trabalho é potência. E daí eu fui para o Serpente, sem Na real, antes, eu fui pra criação de algumas peças que eu pudesse explorar a textura. Porque as peças da Bulgari são bem vivas e tem tons muito expressivos, também misturando com metálico, que é uma paixão minha. Eu amo metálico e espelhado. Então eu pesquiso primeiro essas texturas, faço alguns testes, sem rascunhos mesmo, já pintando por cima de outras esculturas que eu fiz, e sigo pra serpente. E daí, de primeira, eu entendi que eu não poderia construir uma serpente em que o corpo inteiro fosse unificado, porque eu sabia que a gente ia aplicar essa serpente em diferentes ocasiões. Então, eu precisava criar algo que fosse, que pudesse se estender e diminuir. Então, eu construí o corpo da serpente todo ramificado e distribuído. São várias pecinhas. Então, tem a cauda, o corpo, o peito, a cabeça e a língua. E quando eu comecei a montar, também comecei a pesquisar sobre a relação da serpente na cidade de São Paulo. Porque a Bulgari viria abrir a flagship aqui, que é a maior no nosso continente.
E qual que é a história da serpente com São Paulo? Porque agora eu fiquei curiosa.
No estado de São Paulo, existem várias serpentes. Várias espécies de serpentes. Na região da mata e também pela serra. E São Paulo, antes de ser a cidade que é hoje, era um encontro de diferentes biomas pela geografia local. E também era um lugar que era descampado pelos povos nativos, para caça, né? E esse descampar, mudar a relação desses povos nativos com o território, redesenhou completamente a vegetação de São Paulo naquela época, quando São Paulo não era São Paulo. E aí a cidade chegou, esse bioma acabou. Tem pouquíssimas espécies que são realmente nativas daqui, mas na região do estado que tem a mata, tem serpentes raríssimas que apareceram somente 5 vezes na história da humanidade. E pesquisadores do mundo inteiro vêm a essa região para pesquisar e procurar por essas serpentes, porque foi dado como espécies em extinção. Então, lendo sobre isso e buscando construir também uma relação ecológica para com o símbolo da serpente numa cidade que é completamente em concreto, cinza, eu queria trabalhar um pouco esse misticismo desse símbolo, que é tão natural, tão parte do imaginário comum, mas que de fato não existe aqui hoje. E se existir, existe pelos extremos. Porque também gera um medo, tem a caça e tudo mais, e tem a extinção. E a extinção é a raridade.
Sim.
Então, também, essa ocasião é uma ocasião rara, porque é um aniversário de 75 anos. E ainda mais rara por eu ser o único brasileiro na história a ter colaborado com a marca. E tá reimaginando esse símbolo e tá pensando Brasil tecnologicamente.
Sim, sim.
Por um olhar de inovação tecnológica. Artística, mas tecnológica. O primeiro lugar que a serpente ocupou é o tapume da flagship. Então, como essa serpente ela é transmutável, ela pode assumir diversas poses. E ela é muito também inspirada naquelas cobras que a gente brincava quando era criança, de um real, que você desmonta, monta, ela é toda mole,
quando
toda
você
separadinha.
Falou nas fragmentações, foi a primeira imagem que me veio, foi aquela cobra dançante, né, que faz.
E as cores dessa cobra também são muito parecidas com a cartela de cores da Bulgari. E junto com o time, a gente começou a pensar várias possibilidades que essa serpente poderia existir aqui em São Paulo. A primeira seria realmente para celebrar a criação dessa flagship em São Paulo. E um segundo momento seria realmente ativar e trazer o meu universo, que é completamente interativo, para também dar vida a esse tapume. Então a gente pensou também no CGI desse tapume, que é uma animação. E pensamos na serpente tomando a ponte estaiada, que eu tô bem animado também para que o público veja. E teve a celebração desse momento, que foi ontem, o Infinite Tales, que eu desenvolvi 2 mappings no local, na Fundação Oscar Americana. E também criei uma instalação de LED, junto com a LED Pulse, que tem várias animações dessa serpente, com a trilha da Chania França.
Nossa.
Que foi muito lindo. E
grande cantora brasileira, grande amiga.
Sim, e também toma uma. Porque é sobre movimento, né?
Sim.
A Chania também é sobre movimento. Então o LED também ele tem uma forma que se inspira nesse desenrolar da serpente. E mais pra frente tem as 3 obras originais três NFTs originais que serão leiloados.
E quando que a gente vai poder ver a cobra na Ponte Tayada?
Em breve.
Olha o mistério. Olha o mistério da serpente.
Mas antes disso, como eu falei que esse tempo em que eu tava em pesquisa da Búlgara também foi um tempo muito intenso, porque a Madonna foi a minha exposição na Serpentine, junto com alguns amigos dela.
Ela foi a sua exposição na
Ela
Serpentine?
Ela foi a minha exposição na Serpentine.
Repete porque de novo.
A Madonna foi a minha exposição na Serpentine.
Com os amigos dela?
Com os amigos dela. Essa exposição foi um grande sucesso de público. Porque é aberto a todos os públicos. E porque é uma exposição que dialoga com muitas frentes, por ser um videogame, né? Então, é um espaço em que as pessoas passam horas finalizando o jogo, acessando as obras, interagindo de diferentes formas, conversando, tendo discussões. A gente promoveu vários eventos dentro da exposição. Tem muitas crianças, muitos idosos também. Pessoas de várias faixas etárias finalizaram o jogo. Voltaram pra jogar, baixaram em casa. A gente teve mais de 12 mil downloads na Steam, porque o jogo é disponível mundialmente. Tá disponível mundialmente. Daí a Madonna, ela veio à exposição. Ela falou que ela tava pedalando no Hyde Park, porque a Serpentine fica no Hyde Park. E entrou na Serpentine com a bike dela. E viu a primeira obra, que é Continuity Falls, que foi a que deu nome à segunda exposição. E jogou o jogo. E nesse momento, acredito que quando ela foi, me avisaram. Ah, a Madonna tá aqui. Jogou o jogo e tudo mais, fez perguntas. Eu achei incrível, mas fui viver minha vida também, né? Porque tinha uma pesquisa a ser feita. E nesse momento também, eu tava em residência em Paris. No Cité International des Arts. E também eu tava em uma conclusão de residência. Até que, quando eu volto pra Paris, minha mãe vem pra Europa pela primeira vez, me vê, depois desses 4 anos, e eu recebo uma mensagem no meu celular, falando, eu amei, eu fui à exposição, parabéns pelo seu trabalho, quero muito conversar, quero muito colaborar com você. E daí a gente entra em conversa, até que um dia ela me liga, depois da minha mãe ter ido embora.
Ela quem?
A Madonna me liga. A gente conversa sobre essas possibilidades dessa colaboração. E ela me convida para construir os visuais, a instalação desse número da turnê dela, que é de Bedtime Story, que foi escrita pela Bjork. Que é, inclusive, que é uma das minhas músicas favoritas da Madonna. Uhum. E é uma música que eu estava ouvindo todas as semanas.
Uhum.
Está na minha playlist.
Uhum.
Hoje eu não consigo mais ouvir.
Mas
eu ouvia com frequência. E daí depois ligam o diretor pra mim, a gente conversa, acerta tudo, até que eles falam, você tem que vir pra Nova York daqui a 15 dias, ficar 15 dias aqui com a gente pra ensaiar. É o grande boom, né?
Aí é o grande bafo.
Aí corre atrás do meu time.
Pra montar a equipe.
É, porque eu trabalho hoje com vários artistas técnicos.
Uhum.
Então, eu trabalho com um diretor técnico, animador, desenvolvedor Unreal. Tenho o character designer, só que nessa vez a gente teve um character designer porque a Madonna queria um avatar dela no trabalho. Só que a grande questão que ela queria é porque ela se interessou pelos meus mundos. Então ela queria que eu construísse um mundo pra ela existir.
Uau.
E que nesse mundo ela seria representada tanto por ela quanto por um avatar. Mas foi realmente muito difícil, até porque a Madonna, ela é recortada por inteligência artificial em cima do meu trabalho. Então a gente tá filmando ela ao vivo e ela tá sendo recortada ao vivo em cima do trabalho sem ter um chroma key.
Ai, agora entendi o risco.
Mas no fim deu certo.
E você tá feliz de ter construído o mundo? Na verdade,
muito.
Assim, eu fico pensando, você construiu o mundo que você queria estar? Tá? Pensando,
eu não construo os mundos
momento.
Que eu quero estar. Eu crio, tudo que eu crio é pensando que é digital. Eu gosto de trabalhar com a realidade de que o meu trabalho é uma dimensão digital, é um mundo digital. É um outro mundo que existe no nosso mundo, mas não tem uma relação extraterrestre. Não tem uma outra entidade ou óbvio que são outros corpos, é uma simulação, eu trabalho com simulações. E eu uso dessas simulações para criticar e revelar sistemas desiguais, sistemas de desigualdade e também revelar possibilidades contra-hegemônicas de existência. Então eu uso dessas simulações digitais para recontar histórias, para repensar a identidade, sem necessariamente isso estando ligado à humanidade, ao corpo, mas sim a experiência psíquica disso. A sociedade ela pode existir online, digitalmente, virtualmente, imaginando uma outra possibilidade de futuro. E esse cenário global já está se redesenhando porque a gente está vendo uma reconfiguração do poder no mundo. A gente está vendo um terceiro mundo, como é colocado, que é o título da minha exposição, ganhando noção e senso de sua própria existência e de seu próprio poder. E por conta do aquecimento global, também vendo que nós passamos a ser o centro do mundo, porque as questões que envolvem nossos territórios definem a existência de vida no resto do planeta, né? Então é um trabalho que usa da audiência enquanto agente. Eu gosto de usar da audiência enquanto player, né?
Uhum, uhum.
E é interessante porque revela o seu inconsciente, o seu imaginário. E trabalha muito com a empatia para gerar confusão, para gerar pergunta.
Uhum.
Eu acho que isso é muito interessante. E aí a gente volta pro misticismo da serpente, né? O que essa serpente representa para você é uma coisa, o que representa para mim é outra. E acho que também, por exemplo, nessa serpente que a gente apresentou ontem, muitas pessoas viram ossos, outras pessoas viram um dragão, sabe? Então, para cada um, essa serpente toma uma potência completamente diferente, diversa. Isso é muito interessante.
Uhum. Mas você sabe que a minha pergunta, ela foi muito mais na direção de você criou o espaço que você imaginou. Você tá vivendo nesse momento, no lugar que você imaginou. Eu acho que a minha pergunta, ela também muito mais voltando pra Lan House. Uhum. Voltando pra quando a gente entende a radical capacidade da nossa imaginação e como que a nossa trajetória, a nossa memória, as nossas referências, o impossível, as dificuldades, elas nos formam. E quando eu vejo essa rica capacidade da sua imaginação de construir mundos, a minha pergunta, ao ver essa grande realização que é o trabalho com a Madonna, o trabalho que você está fazendo com a Bulgari, todas as exposições que você está fazendo ao redor do mundo, foi essa a imaginação, foi esse lugar que você imaginou quando você estava na Lan House e de construir esse espaço? Porque às vezes eu tenho a sensação que a gente que trabalha com práticas artísticas, que trabalha com curadoria, que trabalha com construção de mundos, em algum momento vislumbra esse futuro. E esse futuro cheio de fisicalidade, de materialidade, de expressão. E de fato, é um grande prazer conversar contigo e ver para onde essa imaginação ela foi, para onde ela tá te levando. Então também agradeço muito pela conversa. A gente tava querendo ter esse papo já tinha bastante tempo. E ele aconteceu desse jeito aqui, ao vivo, que é muito bom. Então também aproveito para te agradecer e desejar muito sucesso. Dizer que eu respeito muito a sua prática, o seu trabalho. E espero que você continue brilhando e trazendo muito orgulho pra gente, porque com certeza é isso que o seu movimento tem gerado.
Muito obrigado. Muito feliz pela oportunidade, pelas suas palavras. Me emociona demais, porque eu sou muito fã do seu trabalho. E é lindo também. Hoje eu tava lembrando quando a gente se conheceu na Bienal de Veneza.
Aham. Né? Uhum. No meio da rua que eu te parei.
No meio da rua que
eu falei. É agora, minha chance é agora.
Então, é muito lindo como nossos encontros, todos os nossos encontros, eles são tão cheios de surpresas. Todas as vezes que a gente se encontrou, foi inesperado.
É
e também, sempre a gente tem conversas incríveis. E também tô muito feliz de abrir minha prática para você e feliz pela oportunidade que foi dada pela Bulgari e pela Bienal também, que tá linda e eu quero muito ver. Vou sair daqui direto pra lá.
Ai, obrigada, meu amor. E você e todo mundo que também tá nos ouvindo. A gente tá chegando ao fim desse episódio, mas a conversa vai continuar no restante da temporada. Também está no ar um episódio em que se discute a origem do território em que fica o prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. A gente agradece pela escuta e a gente se vê logo mais. Esse podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente no Amazon Music, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar também na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Esse podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Produzido pela Trovão Mídia, a trilha sonora original é do Pedro Vituri. Thank you.